Agora, para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação, Hamilton Menezes.
Desde o último programa, estamos estudando as sete trombetas do Apocalipse. Elas são apresentadas na abertura do sétimo selo. Sabe por quê? O sétimo selo é a conclusão da história deste mundo. É o final do grande conflito entre o bem e o mal. É a segunda vinda de Cristo para premiar um grupo e dar a sentença de destruição eterna a outro grupo. As trombetas são juízos de Deus enviados ao longo da história da Igreja cristã. Nenhuma pessoa poderá acusar Deus de injusto. Se você é um cristão sincero, com toda certeza, vai perceber as ações de Deus na história da humanidade. Deus sempre esteve atuante com a intenção de chamar a atenção do mundo para um poder maior do que o que eles estavam vendo. Ao chegar ao sétimo selo, no fim de tudo, Deus parou para mostrar a todos que Ele sempre esteve a advertir os homens. Portanto, as trombetas são pequenos juízos ou intervenções de Deus na história, tentando chamar a atenção para o grande dia quando o Rei dos Reis vai se apresentar ao planeta Terra. A profecia que vamos estudar diz o seguinte: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Sempre é importante lembrar que não podemos estudar partes isoladas no Apocalipse. A primeira trombeta foi um dos juízos divinos enviados a Roma. Essa nação poderosa sofreu um duro golpe. A segunda trombeta fala de um ataque no mar. Mais uma vez, Roma, o império que dominava o mundo e massacrava os que não concordavam com suas ideias, seria alvo de mais um juízo divino. Para muitos, foi só mais um ataque dos inimigos de Roma. Para os cristãos, porém, nenhum movimento é por acaso, ou por um golpe de sorte ou azar. Amigo ouvinte, para um cristão não existe coincidência ou sorte. O que existe é uma ação silenciosa de Deus na história. Vamos detalhar um pouco mais os símbolos mencionados nessa segunda trombeta? Montanha, por exemplo, é o símbolo de uma nação, de um povo, de um poder. Isaías 13, versículo 4, Jeremias 51, 24 e 25. Fogo, na Bíblia, representa poder de julgar e destruir. Isaías 10, 16 a 18, e 66, versículo 15. Ainda Jeremias 4, versículo 4. Mar é uma figura de linguagem que é usada para se referir a nações e povos. Apocalipse 17, versículo 15. Sangue é símbolo de guerras. Ezequiel 26, versículo 6 e 1 Reis, capítulo 2, versículo 5. Já criaturas no mar era a maneira de os escritores bíblicos se referirem a povos ou pessoas. Ezequiel 47, 9 e 10, Abacuque 1, versículo 14 e Sofonias 1, versículos 2 a 4. Novamente eu lembro que as trombetas se aplicam ao período da Igreja cristã e são pequenas manifestações do desagrado de Deus para com aqueles que governavam o mundo. Com isto em mente, vamos entender o que aconteceu contra o Império Romano. A segunda trombeta anuncia, então, que Roma sofreria um duro golpe, não na terra como foi na primeira, mas agora no mar. Um novo inimigo surgiria para abalar o poderio naval como o fez por terra. O segundo grande inimigo de Roma, que a história geral confirma, foram os vândalos, tendo Genserico como seu rei. Os historiadores afirmam que Genserico era um rei destruidor, espantoso, o rei do terror. Era orgulhoso e se autoproclamava o rei da terra e do mar, e era temido em toda a costa do Mediterrâneo. No ano 455, invadiu Roma e durante 14 dias saqueou a cidade. O ataque de Genserico foi tão forte que os dois impérios romanos, do Ocidente e do Oriente, uniram as suas esquadras navais para darem um golpe decisivo nele e em seus vândalos no norte da África. A frota unida saiu de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, com 1.113 navios e 100 mil homens. Após alguns encontros em terra, Genserico pediu trégua de 5 dias, que foi concedida pelos romanos. Esse prazo bastou ao vândalo, que só esperava o vento favorável do poente para executar o seu plano de ataque. Sem perder um momento, preparou os seus navios carregados de explosivos para jogar contra o inimigo enquanto se levantava a desejada brisa. Fez tripular os seus maiores navios de guerra com os mais valentes mouros e vândalos, rebocando muitos barcos cheios de material combustível. Na obscuridade da noite, estes navios destruidores foram arrojados contra a frota em defesa dos romanos, que de nada suspeitavam. A ordem que estavam dispostas as embarcações, muito juntas e amontoadas, auxiliou o progresso do fogo, que foi propagado com rápida e irresistível violência. E o ruído do vento, o crepitar das chamas, os gritos dissonantes dos soldados e marinheiros, que não podiam nem mandar nem obedecer, aumentava o horror do tumulto noturno. Enquanto trabalhavam para apagar as chamas e salvar pelo menos parte da frota, as galeras de Genserico os assaltavam com valor e disciplina, e muitos romanos que escaparam à fúria das chamas foram mortos ou feitos prisioneiros pelos vândalos vitoriosos. A profecia anunciava que, ao ser tocada a segunda trombeta, algo parecido como uma grande bola de fogo seria lançada no mar, e haveria muito sangue. Um terço das embarcações pereceria, além de muita morte. Veja, dos mais de 1.100 navios, 400 foram destruídos e morreram 30 mil dos 100 mil soldados. Profecia cumprida. Amigo ouvinte, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Este é o programa 231 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias.
No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12300-970. Encontro com as Profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias. Um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.